Uma enxurrada de cancelamentos da Netflix, trailer de série nacional e uma notícia triste para os fãs de Queer Eye.
Agora no Fast News.
Oi, gente, eu sou Eric.
E eu sou o Pedro, e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
Gente, vamos começar com as datas de estreia, porque durante essa semana a gente não teve nenhuma novidade de caso da semana, nada muito polêmico, nenhuma premiação também. Então a gente vai direto para as datas de estreia, começando com a Apple TV Plus, que revelou as primeiras imagens e também a data de estreia de The New Look, o seu novo drama histórico sobre a ascensão do elitista francês Christian Dior. A série acompanha um momento crucial do século XX, quando Paris trouxe o mundo de volta à vida através do seu ícone de moda Christian Dior. À medida que Dior ganha destaque com sua marca inovadora, o reinado de Coco Chanel, como a estilista mais famosa do mundo, é colocado em risco. A série estreia no dia 14 de fevereiro de 2024.
E a quinta temporada de 911 Lone Star terá 12 episódios e teve sua data de estreia adiada para o outono de 2024, que fica mais ou menos entre setembro e novembro. Isso indica que a série não vai fazer parte da temporada 2023-2024 do canal Fox.
Falando em estreias do próximo ano, né? A greve dos atores mal acabou. E a CBS já deu a largada para sua nova temporada de séries. E aí você pode ver lá no nosso canal do Telegram, o arroba BDS News Oficial R, a programação completa da CBS para 2024. Tá tudo lá direitinho, é só você pesquisar mesmo, dar um Ctrl F lá no CBS, do nosso canal, e você encontra a grade de programação da próxima temporada, no caso do canal. Agora vamos para nossas renovações e cancelamentos também. A gente não tem tanta. Mentira, tem sim um pouquinho de coisa assim. Na verdade, tem. Vamos lá, vamos tocar, né? Com as renovadas, que no caso também tem finalizadas aqui, mas vamos lá. A gente começa com a notícia boa para os fãs da série esportiva, porque o Welcome to Wrexham, a série lá da dupla. Ah, esqueci. Ryan Reynolds e. Qual é o nome do outro, meu Deus do céu? Não
Eu só
lembro.
lembrava do Ryan Reynolds mesmo.
Talvez o outro seja descartável, não sei, brincadeira. Mas enfim, a série foi renovada para sua terceira temporada lá pelo FX.
Pois é, Young Sheldon será finalizada em sua sétima temporada na CBS. Lembrando que a última temporada da série terá 14 episódios.
E também quem será finalizada na próxima temporada é SEAL Team, que vai ser finalizada, né, na sétima temporada pelo Paramount Plus.
Pois é, e agora puxando para as canceladas, nós não teremos mais Cowboys, porque Ride foi cancelada em sua primeira temporada pelo Hallmark Channel.
Alguém assistia? Eu não
Eu
sei.
não sabia nem da existência desse canal.
O canal eu conhecia. Mas enfim, essa não é a única cancelada do dia também. Porque você pode abrir o guarda-chuva. Porque vem um temporal de cancelamentos da Tundum. Meu filho, a Netflix acho que deixou a gente iludido por um tempinho, mas agora resolveu passar a faca em um monte de coisa. E para começar, um grande fandom vai ser abalado agora. Os fãs de Sharon and Bone precisarão se despedir porque a série foi cancelada pela Netflix em sua segunda temporada. E para quem ainda tinha esperança, a gente também lamenta muito aqui, uma nota de pesar muito grande, em informar que o spin-off focado no Six of Crows também foi descartado pela Netflix. Não é um dia fácil para as patricinhas fãs de Shadow and Bone.
Pois é, e quem também não foi tão glamourosa assim e não vai voltar para o segundo ano é a série Glamorous, também pelo Netflix.
E para completar o facão da Netflix, a gente teve três animações que foram canceladas também de uma só vez lá pela Toon Boom. Foram elas Agent Elvis, né? Que é aquela reimaginação do Elvis Presley como um agente secreto. A gente teve Farzar e teve Captain Fall. E todas elas não passarão da primeira temporada, foram cortadas. Bom, após esse temporal, né, da Netflix, basicamente todos os cancelamentos que a gente teve, quase todos, na verdade, né? Teve Rides do Hallmark Channel, mas como a gente não. Eu não conhecia a série, Pedro não conhecia nenhum canal, então a gente meio que deixa de lado. Aí a gente depois sai dessa facada da Netflix e a gente vai pros trailers, né? Pra ver o que é que tá chegando por aí, de nova temporada também, de série nova. E a gente começa com o AMC Plus, que divulgou uma prévia de Parish. A sua nova série estrelada por Giancarlo Esposito, que gosta muito de trabalhar, Giancarlo, ele não perde o emprego de jeito nenhum, não deixa,
Pois
não fica
é.
sem emprego por nada. A série é uma adaptação da série britânica de 2014, The Driver, e nessa nova produção, Gray Parish é um homem bom com um passado conturbado que abriu mão de sua vida no crime para a vida como um homem de família. Gente, ele tá se recuperando, né? a limpeza de imagem vem. Só que quando seu filho é violentamente assassinado, velhos hábitos retornam, enviando em uma busca implacável com intenções morais e consequências perigosas. A série estreia em 2024.
E o Star Plus divulgou o trailer de A História Delas, sua nova série nacional, estrelada por Cris Viana e Letícia Spiller, onde na história, ex-babá e agora dona do próprio negócio, Marta, é obrigada a hospedar em sua casa a ex-patroa Isabel e sua filha Ana Rosa, por culpa de uma decisão judicial que está ligada à prisão do marido de Isabel. A chegada delas bagunça a vida de Ana Jasmine, que é a filha de Marta, que terá que conviver a contragosto com as visitas e estreia no dia 6 de dezembro.
E olha, essa aqui é... Vou chamar todos os treinadores de Pokémon, ressuscitem aí, botem um boné pra trás, que nem o Ash, porque a Netflix divulgou o trailer da nova série animada no mundo de Pokémon chamada A Concierge Pokémon. Ela vai ser ambientada em um resort para Pokémon, e essa história é de uma nova concierge chamada Haru, que pouco a pouco embarca em uma jornada de autoconhecimento, enquanto atende a diversos hóspedes Pokémon com a ajuda de seus colegas de trabalho. A série estreia no dia 28 de dezembro.
E se a segunda temporada de What If ganhasse um trailer e também uma data de estreia? Mas a gente pode tirar o e se, porque de fato isso aconteceu. O Disney Plus liberou o trailer e anunciou que a produção retorna no dia 22 de dezembro com um episódio por dia. E aí, Eric, agora eu quero saber, quais foram os trailers que tu gostasse ou que tu não gostou? Não tem muita coisa pra gente comentar, né, mas...
Então, essa semana teve pouco, né? Mas ainda assim eu consegui tirar alguns destaques. Vou começar com o Concierge de Pokémon, porque eu gosto do universo Pokémon. Jogo ainda os jogos e assisto o Pokémon Horizons, né, que tá passando. Tô gostando bastante, não sinto falta de Ash, graças a Deus. E tô gostando muito da história. E aí esse A Concierge de Pokémon é um jeito diferente. Eu tô achando legal como a franquia Pokémon, ela tá se expandindo nas suas animações, principalmente, né? Antes a gente só tinha aquela série clássica com Ash, que tava aí já há 500 anos. Aí agora a gente primeiro cortou Ash, né? Não cortou Pikachu ainda, mas cortou Ash. Então, tipo, tem uma série que é o Horizons, que tá sendo muito boa. Paralelamente ao Horizons, eles têm lançado umas outras séries no próprio YouTube. A gente teve uma série de Pokémon TCG focado no Trading Card Game, né? A gente tá tendo um agora, que é Ventos de Paldea, eu acho, que é falando sobre essa nova região de Paldea. E eu tô gostando muito, tô achando lindíssimo. Assim, são episódios... Não são semanais não, são bem periódicos assim, mas são bem bonitos também. Eles exploram alguns outros traços, um outro estilo de narrativa. E agora eles estão vindo com esse Concierge de Pokémon, que é feito em stop motion, se eu não me engano, né? Me pareceu muito stop motion, com massinha e tudo mais. E tá bem legalzinho, uma história diferente. Eu acho legal que Pokémon... Minha voz tá dando umas falhas, gente, porque eu tô um pouco gripado aqui. Um pouco não, eu tô bem gripado e tô um pouco rouco. Então, às vezes minha voz dá essas falhinhas mesmo, mas é isso aí. Graças a Deus pro podcast você não pode ser com o risco de ser transmitido a doença, né? Mas enfim. Mas eu tô gostando muito que Pokémon tá dando esses suspiros, assim. Acho que já tava na hora também, né? É uma franquia muito bonita, tem uns fãs muito grandes e assim, em quantidade. Então, tava na hora mesmo de dar uma explorada diferente, né? Além dos jogos e da série principal. Eu vou dar uma chance pra esse Concierge. Parece meu bestinha? Parece meu bestinha. Mas vou dar uma chance. Sim, meu segundo destaque foi a história delas. Gostei bastante. É uma história batida? É uma história batida. É alguma coisa que, tipo, a gente já parece ter visto em algum filme de Sessão da Tarde? É sim. Mas é brasileiro, e eu gosto. E também, não sei, eu acho que pode trazer uns debates muito interessantes. Assim, né? Aquela velha história da patroa rica, branca, com a filha rica, branca também, que vão acabar morando no subúrbio com a família negra e tem que se adaptar e tudo mais, mas acho que vai trazer umas pautas, uns debates interessantes. O que me incomodou um pouco nesse trailer foi que eu não achei o texto muito orgânico. Eu achei que eles estavam... Não sei se teve essa sensação também, Pedro. Eu achei que parecia muito fala decorada, assim, sabe?
Sim.
É um defeito que eu achei, mas assim, eu vou tentar deixar isso de lado pra conseguir assistir. Mas eu tive essa sensação de que eles falando não parecia um texto natural, sabe? Assim, parecia muito, sei lá. Eu tive essa leve impressão. E olha que são atores muito, atrizes muito boas, né? Cris Viana é uma monstra, a Letícia Spiller também. Mas eu não sei, talvez seja a própria coisa da redação mesmo, não das atrizes em si. mas acho que é coisa do roteiro. E por último, que eu sei que você também vai falar, eu queria deixar que essa o trailer da segunda temporada de What If. Por quê? Porque, olha, a Marvel, ela vive de enganar a gente. Ela não sei, é um relacionamento abusivo. Se tornou um relacionamento abusivo, né? A gente ama, odeia, despreza, volta, se empolga, não se empolga mais. Eu já tô meio calejado. E aí, a gente veio de uma sequência de duas coisas muito, muito opostas. A gente veio a final de Loki, que foi uma coisa maravilhosa, como a gente não tinha visto antes da Marvel. Uma coisa que empolgasse, que fosse bonita de assistir, emocionante. E a gente também veio de As Marvels, que foi o extremo oposto disso, foi algo pra mim, né? Minha experiência, tá? Algo totalmente frustrante e ruim. Achei ruim, achei o texto ruim, achei a história fraca, uma vilã mais fraca ainda, as atuações, tirando a Iman Vellani, que eu gostei bastante dela, mas de resto eu achei muito pouco proveitoso. E aí fica nesse conflito, né? Meu Deus do céu. E não é de hoje, né? Já tem um bom tempo que a Marvel tá assim. Desde o início da fase 4 que a Marvel tá assim. Ame, odeie. É um alto muito bom, mas é um baixo muito baixo também. Então você fica nessa. Aí já não tava empolgado pra nada mais. Só que aí esse trailer da segunda temporada de What If botou aquela pulga atrás da orelha, dizendo assim, poxa, é aquele lance, né? A bronca da Marvel é, potencial tem. E aí eles sabem que tem. Agora eles aproveitam? Não sei. O What If expôs que potencial tem muito. Porque tá uma coisa bonita. Tá uma coisa interessante. Você caça, você dá umas pausas, que nem Pedro fez, ele vai falar, eu acho. Você dá uma pausa nos frames pra tentar caçar coisas. E assim, se isso fosse explorado, seria muito bom.
Uhum.
Mas, na verdade, a gente não sabe na prática, né? Aí fica
mas
nessa.
É Marvel, né? Aí isso já justifica muita coisa.
É. Pois é, eu já passo a bola, Pedro, por favor, complete.
Então, isso que Eric tá comentando é muito verdade. Eu acho que a Marvel tá nesse relacionamento abusivo mesmo e, infelizmente, a gente não larga o osso, né? Eu mesmo não largo, infelizmente.
Também não.
Então, critico, mas ao mesmo tempo permaneço no mesmo relacionamento. Eu não ia assistir o What If, eu não sei nem se tá na minha grade ainda. Eu não sei se eu cancelei da grade, porque eu odiei a primeira temporada. Achei extremamente fraca. Só que aí eu vi o trailer e o trailer me enganou muito, eu acho. Porque me deixou extremamente interessado, até porque mostrar um personagem novo, que aparentemente é um personagem indígena. Já no finalzinho do trailer aparece ela. Porém, em meados da metade do trailer aparece um frame muito rapidinho, que foi até... Eu mandei o print pra Eric agora há pouco, antes de começar a gravação, perguntando, isso é o Wolverine? Porque em um dado momento aparece uma pessoa de costas ao lado da Feiticeira Escarlate, que a parte de cima, né, a cabeça, parece muito com o capacete do Wolverine. E aí fica naquela, será que a Marvel vai de fato explorar isso já ou não? Não assisti as Marvels, mas já vi alguns spoilers, e aí pra quem assistiu vai entender o que eu tô querendo dizer com isso. Então não sei se de fato a Marvel já vai querer adentrar nesse mundo, na animação, né, de trazer... um possível Wolverine e tal. Afinal, a gente vai ver alguns personagens diferentes. E a ideia do What If é isso, né? É mostrar personagens diferentes, universos diferentes e etc.
Uhum.
Mas fica aí o destaque para o trailer. Eu achei um trailer realmente convincente e empolgante. Talvez eles tenham se desempenhado muito mais para fazer esse trailer, dado que a primeira temporada foi realmente muito fraca, né? Mas eu também gostei muito de A Concierge de Pokémon. E eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Adicionei na grade, inclusive, porque eu quero assistir, é muito fofinho. Ela brincando com o Psyduck, eu achei muito bonitinho. Mas, enfim, queria deixar esse destaque. E gostei de a história delas também. É algo que... uma série nacional com duas monstras da atuação, como o Eric muito bem falou. Mas eu acho que tem alguma coisa meio caricata ali naquilo que elas estão fazendo. Isso. Não sei se é um probleminha de direção ou se de fato é de redação, como o Eric falou. Mas tem alguma coisa que não tá encaixando, sabe? É como se... não sei se a ideia da série é trazer esse tom cartunesco pra coisa, pra dar uma leveza no tema que elas vão abordar. Porque você percebe que é um tema complicado também, um pouco complexo. Mas queria também fazer esses três destaques. Eu só queria fazer um comentário sobre Parrish, que é a série do Giancarlo Esposito. Alguém precisa começar a enxergar Giancarlo Esposito com potencial suficiente para fazer outro tipo de personagem que não seja um mafioso.
Ah, eu concordo demais. Meu
gente,
Deus,
tudo que fazem com ele é isso. Não tem condições. Pelo amor de Deus, alguém tira ele desse porão do homem que é ruim e que se finge de bonzinho, que bota um óculos de sol e que ninguém percebe que ele é a pessoa ruim. Gente, parou. Giancarlo Esposito é um amor de pessoa. Ele é um ótimo ator. Botem ele para fazer algum papel bom. Pelo amor de Deus.
Já parou pra pensar que talvez ele que escolhesse esses papéis, amigo?
Nossa, pelo amor de Deus. Que tristeza.
E aí, a culpa seria dele?
É dele, porque aí ele cria um estereótipo. Ele mesmo criou esse estereótipo sobre ele.
Pode ser, não
que
sei.
Que triste. Não Fica tinha pensado aí. Nisso. Verdade, mas eram essas minhas considerações.
No caso de Giancarlo Esposito, ele me parece o tipo de ator que ele passa a escolher os próprios papéis. Assim, demanda deve ter, a oferta deve ter, sabe?
Moral ele tem, né?
É, não sei. Só fiquei com esse pensamento agora.
Não tinha pensado. Obrigado por me deixar na dúvida também.
Aproveitando. Terminou, amigo?
Sim, terminei.
Mas aí eu queria lhe pedir, por favor, para que você pudesse orientar os nossos queridos ouvintes aonde eles podem nos encontrar nas redes sociais.
Agora, os nossos ouvintes podem nos encontrar através do site bancodeseries.com.br e criar o seu perfil. Pode nos acompanhar no Instagram, no @bancodeseriesoficial. No Twitter nós temos dois perfis, que é o @BDSNewsOficial e @BancoDeSeries. Um você fica por dentro das novidades das séries e o outro das novidades do site. E no nosso canal do Telegram é só você fazer a busca por BDSNewsOficialR. Não esquece do R no final, tá?
Pronto. Obrigado, Pedro. Terminando esse o Jabá Time, né? Vamos pro giro das séries, que a gente tem algumas notícias também. Também não tem muita coisa. Mas a gente começa com a despedida, né? O ano tá se acabando e tá se acabando também o Lionsgate Plus aqui no Brasil. É, sim, hora de dar tchau pra esse serviço que talvez ninguém saiba, que ninguém tenha. Ou até saiba da existência, mas também não se importou de ter. Mas caso você assine o Lionsgate Plus, eu queria dizer que você tem até o dia 11 de dezembro. Essa é a data em que o serviço será encerrado aqui no nosso paizinho.
Nossa, eu odeio data quebrada assim. Podia ter deixado no dia 31 de dezembro, né? Não custava nada.
No meio do mês, pá, acabou.
Pois é. Mas seguindo adiante, agora indo pra Netflix, a Tudum confirmou a produção da série Bad Love e revelou o elenco composto por Park Hae-sung, Shin Min-ah e... Eita, misericórdia, vai começar. Lee Hee-jun, Kim Sung-hyun e alguns outros, tá? A série vai ser... Olha, Eric fica fazendo bullying comigo e todo mundo tá vendo.
Ai, ai.
Cadê a Amanda aqui? A Amanda aqui é expert nos doramas, tá vendo?
Ainda bem que ele caiu pra mim pra falar isso.
Pois
esses nomes,
é, tá vendo? Era pra ter trocado a ordem. Ai. Imagina tu fungando e falando esses nomes. Eu queria ter visto essa série nesse momento.
Lindo.
Mas a série será um thriller policial que retrata a história de personagens enredados em um relacionamento ruim, do qual não conseguem escapar, mesmo que queiram. E ainda não tem data de estreia, mas assim que for divulgada, a gente traz aqui pra você.
Pois é, gente. E uma coisa que a gente falou lá no início do podcast, e a gente vai reforçar agora aqui, é que uma despedida de Queer Eye, é o nosso Fab Five, né, os cinco fabulosos. Parece que agora vão ser quatro fabulosos. Quem pediu pra sair, quem tá deixando, na verdade, o reality, é Bobby Burke, o que é responsável lá pela redesign dos espaços, né? Não sei se é arquiteto, eu não lembro se é arquiteto, mas enfim, ele que é responsável por essa área do Queer Eye, tá deixando o reality após 8 temporadas. A próxima temporada do programa será a sua última. A gente ainda não tem informação se vai seguir só com os quatro ou se vão substituir por alguma outra pessoa. Mas até então a informação que a gente tem é essa. A próxima temporada é a última de Bobby Burke.
E a segunda temporada de Wednesday começará a ser gravada na Irlanda em abril de 2024. A primeira temporada da série foi gravada na Romênia e agora nós já temos pelo menos uma previsão de quando veremos as primeiras fotos, pelo menos do set de gravação da nossa querida Wandinha.
Os vazamentos, né?
Exato.
Mas falando agora de série nacional, Cauan Raymond tá produzindo uma nova série pra Globoplay intitulada Mata Mata. E além de produzir, ele também vai estrelar a atração, né? O roteiro tá sendo escrito por Thiago Dottori, com a supervisão de texto de Lucas Paraíso, que foi quem fez a série Os Outros, que se você não assistiu, eu recomendo, porque é muito boa. A trama vai acompanhar um ex-atleta que vira agente desportista e vai tratar de temas densos, como assédio sexual, a jogadores de futebol das categorias de base. Enfim, a gente teve até um exemplo recente do treinador de vôlei em Brasília, eu acho, né? Eu vi essa reportagem essa semana na empresa, enquanto eu estava almoçando, estava vendo a reportagem de um treinador de base de uma seleção de vôlei que prometia pros atletas um futuro promissor e eram todos menores de idade, tá? E levava eles pra cama. Digo, nossa senhora.
Meu Deus.
Era um técnico de vôlei, que era bem... E ele era da associação, do não sei o que, lá da CB Vôlei. Alguma coisa assim, não sei ao certo, não. Mas eu vi essa semana e achei agora que quando eu li esse quando eu li essa sinopse, me lembrou desse caso que foi, tipo, ontem, basicamente, assim, né? Então, bem recente mesmo.
E para os fãs de White Collar, temos boas notícias, né? Porque uma continuação da série pode acontecer, de acordo com o ator Matt Bomer, que interpretou Neil Caffrey durante as 6 temporadas da série do canal User Network. Segundo o site Civiline, abre aspas, existem conversas, é algo legítimo e vem sendo conversado. Muitas coisas têm que se encaixar para dar tudo certo, mas existe um plano e vamos ver o que vai acontecer, foi o que disse o próprio ator Matt Bomer. Né? E aí, a gente fica na dúvida, para aqueles que são... Fica a pergunta, né? Para todos aqueles que são fãs da série. Vocês ficam mais ansiosos ou vocês não queriam essa nova temporada?
Tá na fase de revivals, né? Enfim.
Pois é.
Vamos vendo que dá. Às vezes a gente não pede e é surpreendido positivamente, às vezes a gente pede e é surpreendido negativamente. Então... Não dá pra saber ainda exatamente o que vem aí. Mas, na verdade, dá pra saber o que chegou aí. Porque quem vai trazer agora o Direto da Redação é o nosso amigo Tom, com as produções que estrearam ao longo da semana nos streams aqui no Brasil. Vai lá, Tom.
Salve, salve, BDSs. Aqui é o Tom. Chegou a hora de saber o que tem de novidade e o que vale a pena ser visto essa semana. Então, como sempre, vem que eu te conto o que teve de destaque nos streams do Brasil do dia 13 até o dia 19. Começando pela Netflix, a Netinha trouxe essa semana a série nacional DNA do Crime, que é uma série dirigida pelo Heitor Dália, que já esteve aí envolvido em filmes como A Deriva, O Cheiro do Ralo e Serra Pelada. Também na Netflix teve a primeira parte da sexta temporada de The Crown, que conta com 4 episódios até o momento. Para quem curte animação, tem a estreia de Scott Pilgrim, Takes Off, que é uma série que é repaginada das histórias em quadrinhos e deixa de lado um pouco a estética do filme live action de 2010 e volta aí a ser uma série animada. A série tem 8 episódios de cerca de meia hora. Falando sobre o Prime Video, no catálogo já foi adicionada a série Amara para os Fortes, que é um drama 100% nacional criado pelo Marcelo D2 e que conta a história de duas mães que buscam justiça para seus filhos. Os 7 episódios da primeira temporada já estão todos disponíveis. Para quem é amante de reality show, tem Twin Love, que é apresentado por irmãs gêmeas e que mostra a dinâmica de irmãos gêmeos buscando pelo amor de suas vidas. No Star Plus, para dar uma variada um pouco, o streaming lança simultaneamente com os Estados Unidos a série Murder at the End of the World, que, como o próprio nome diz, trata de um assassinato que navega pelo drama de mistério. O destaque fica aí para Britt Marling, que é a estrela de The Away. No Paramount Plus, finalmente chegou no streaming a série Anderson Spider Silva, que é uma série de ficção, mas que narra a biografia do campeão do UFC. No Apple TV Plus, tem Monark, que desembarca aí no streaming da maçã. E a série tem um orçamento de milhões e conta com o pai, filho, Kerr e Wyatt Russell, numa aventura aí do Monsterverse, que agora está voltado para o mundo das séries de TV. E o top do BDS essa semana, as séries que foram mais assistidas pelos usuários do site são The Crown, em terceiro lugar, Drag Race Brasil, em segundo, e Loki manteve aí primeiríssimo lugar por 3 semanas seguidas. E aí, quais séries que foram adicionadas na tua grade? Me conta nos comentários. Uma boa semana para todo mundo e até. Tchau.
Obrigado, Tom. Obrigado por nos dar essas novidades e nos lembrar do que foi que chegou aqui no catálogo nacional. Mas agora é a nossa vez de falar quais são os nossos destaques da semana. Para começar, Eric, me diz quais foram os teus destaques.
Ai, essa semana assisti poucas coisas. De verdade, assim, eu até fui olhar na minha grade do BDS e me surpreendi, assim, nossa, só assisti basicamente 2, 3, 4 coisas, assim, não vi muito. Assim, pra mim é pouco, né? Mas enfim, eu só queria dar 2 destaques. Um, reforçar, na verdade, a temporada maravilhosa que está sendo de Jujutsu Kaisen. Eu estou amando. Tu tá assistindo, né, amigo?
Eu tô atrasado 2 episódios, mas quero muito colocar em dias.
Não, mas eu sei que você, assim, aquele lance que a gente já falou aqui, eu acho, né? O primeiro arco.
Sim,
dessa temporada.
O primeiro arco.
Uma coisa meio, mais lenta, né? Mais fundamentando pra
porrada de introdutória.
O segundo arco, é. E olha, assim, não canso de elogiar a qualidade da animação. E pra quem gosta de ação mesmo, pra quem gosta de shonen, vai em Jujutsu Kaisen, minha gente. Tanto a primeira temporada é muito boa, quanto a segunda agora tá sendo muito, muito, muito boa. Então fica aí meu reforço. E queria destacar aqui também que aí sim uma novidade, né? Porque estreou recentemente, foi o reality que eu já até tinha comentado aqui que eu assisti, que é 007 Road to a Million, né? A Estrada para 1 Milhão. Que é baseada nas missões de agente James Bond, né? Do 007. E eu gostei. Confesso que eu esperava um pouquinho mais, mas eu ainda assim gostei. Não vou dar spoiler do final.
Por favor.
Mas, é. Mas é bom, é, assim, em termos de nível de produção, assim, espetacular. É outra coisa, assim, a Prime Video desembolsou mesmo a grana. Até por trazer o Brian Cox. É Brian Cox? Brian Cox,
sim,
né? Até por trazer o Brian Cox também pra ser a grande voz por trás, a mente por trás das missões e tudo mais. Muito boa. As locações sensacionais, cada take, assim, de tirar o fôlego. Inclusive, teve take aqui no Rio de Janeiro também. Teve,
ah, teve... então teve mesmo. Lembro que a gente comentou sobre isso e eu disse, amigo, isso. Teve trailer. Teve um takezinho aqui no Rio de Janeiro, é a impressão minha.
Teve missão aqui no Rio de Janeiro, muito boa. Eu gostei demais mesmo, assim, da pegada. Queria uma segunda temporada. Mas achei que eu só pontuo negativamente um pouquinho a edição, assim. Porque pra gente que assiste reality assim, mesmo sendo um reality, a gente tem os personagens a quem a gente se apega, a quem a gente não se apega, e acho que eles não souberam dividir bem as narrativas de cada dupla, né? Porque foram várias duplas que foram. Então, umas apareceram muito, outras apareceram pouquíssimo, e a gente não se importava com essas que apareceram pouquíssimo, então a gente meio que não sentia nada, até se elas fossem aprovadas ou desclassificadas, de acordo com as missões. Aí, enfim, eu acho que pecaram um pouquinho nisso, assim, na edição de fazer com que a gente simpatizasse com alguns participantes. Em uns a gente se apega muito, assim, outros nem tanto. Mas, enfim. Foi o único ponto mesmo negativo que eu boto, mas de resto eu super dou nota boa. E essas foram minhas 2 recomendações de hoje, dessa semana, hein, tu, Pedro?
Antes de ir pra minha recomendação, eu queria te fazer uma pergunta. Esse reality melhora a partir do segundo episódio, porque eu não gostei do primeiro.
Família?
Sim. Eu acho que talvez realmente o problema seja de adição. Porque passou o episódio. Eu achei, inclusive, amigo, que eles iam colocar uma dupla por episódio. Porque o primeiro episódio é quase todo com aqueles irmãos. E perto do finalzinho eles colocam aquelas 2 meninas que são, acho que são paquistanesas, né?
É isso mesmo.
Perto então... do finalzinho. E aí eu percebi agora que você tava falando que isso talvez seja um problema realmente da edição do episódio. Eu achei que ia ser um episódio por dupla. E próximo ao final dos episódios eles introduziam já a próxima.
Honestamente, a pegada não muda muito, sabe? O que muda é que eles mostram outras duplas. E aí, como eu falei, algumas duplas você consegue simpatizar um pouco mais. Porque, por exemplo, naturalmente você simpatiza muito com os 2 irmãos, porque eles são praticamente o foco do primeiro episódio inteiro, né?
Todinho,
é
isso.
Basicamente o primeiro episódio quase todo focado neles. E aí eles aparecem mais pra frente, obviamente. Aquelas meninas aparecem só no finalzinho do primeiro episódio. E aí tem outras duplas que também aparecem muito pontualmente. Aí quando eles misturam essas duplas, assim, você fica tipo assim, pô, eu não quero ver esses dois aí, porque eu não gosto, não sei nem quem são esses dois, eu quero ver os outros dois, tá ligado? E aí, às vezes, isso que atrapalha um pouco você de continuar assistindo. Aí, meu ponto é, se você não gostou do primeiro, eu acho difícil que você goste dos outros. Talvez você goste mais de algumas outras duplas. Mas aí não é nada certo. Em termos de edição, a pegada vai ser essa do primeiro episódio mesmo. Não vai ter muita coisa diferente, não. Vão ter missões um pouco mais... Que vão tirar um pouco mais de fôlego, vão. Outras vão ser mais basiconas, assim, sabe?
Entendi.
Aí, não é muito variado, não.
É complicado, né? Mas, enfim. Queria deixar 2 indicações. Uma que, inclusive, eu já indiquei recentemente, que é Lessons in Chemistry. Que a cada episódio só melhora. Brie Larson tá uma força da natureza e é uma coisa assim, fora do normal. Como o roteiro.
Não julguem Brie Larson por Capitã Marvel, minha gente, pelo amor de Deus.
Não julguem ela por Capitã Marvel, pelo amor de Deus. A forma como o roteiro constrói várias narrativas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo consegue fazer todas elas muito bem feitas, é algo sensacional, é brilhante. Porque trabalha ao lado dela como mãe, trabalha ao lado dela como apresentadora de TV, trabalha ao lado dela como uma pessoa que agora tá... continua fazendo, na verdade, a pesquisa, né, de laboratório dentro da própria casa. Trabalha ao lado dela como uma pessoa sem fé e ao mesmo tempo tendo contato com o padre. É, o desenvolvimento do personagem dela com a filha dela é algo sensacional.
Incrível.
Meu Deus do céu, assistam Lessons in Chemistry. O último episódio foi uma coisa assim, foi um soco no estômago. Eu não estava preparado para o episódio dessa semana, mas assistam. Quarta-feira agora, inclusive foi antecipado, né, a season final por causa do feriado de Ações de Graças, vai sair um dia antes. Já estou extremamente ansioso para ver como vai ser o desfecho dessa temporada. Que eu acho que não vai ter renovação, mas eu acho que ela vai ser minissérie, mas...
Eu acho que era minissérie mesmo, sim.
Mas estou extremamente ansioso para ver como é que vai ser a partir de agora, mas... E também sei que eu não vou estar preparado para chorar como eu vou chorar, porque com esse dessa semana já me emocionou, e muito, imagina com o final dessa série. Mas a segunda indicação que eu queria fazer também é de algo que é muito pesado, que é Amar é para os Fortes. E perdoe-me a possível piadinha, mas eu percebi que eu não sou forte o suficiente para assistir essa série. E eu preciso assistir paulatinamente um episódio por dia ou dar um espaço maior. Porque ela pega a questão racial e ela coloca o dedo na ferida mesmo, sabe? Ela é muito incisiva ao falar de problemas raciais, de problema jurídico, de problema policial.
Saíram todos os episódios já de uma vez, foi?
Saíram todos.
Ah, tá.
E
achei
isso é um assunto.
Normalmente.
Não, eu queria. Eu preferia que fosse, porque aí eu tinha uma semana pra digerir o que aconteceu. Com atuações muito boas, uma trilha sonora impecável. E assim, o roteiro é algo fora do normal. Assistam Amara para os Fortes.
Essa é a de Marcelo D2, né?
É a de Marcelo D2. É muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo. Eu recomendo muito, muito mesmo.
Bom, esses foram os nossos destaques da semana, mas agora a gente vai falar um pouco do que vai chegar semana que vem. Vamos para as estreias da semana. E eu começo já com a terça-feira, no dia 21, tem o retorno de Fargo para sua quinta temporada pelo FX. E no mesmo dia ainda tem a estreia da segunda temporada de MasterChef Plus, MasterChef Mais, né, Brasil, lá na Band. MasterChef já vai na terceira temporada emendada uma na outra, né, assim, teve... A Amadores emendou com a Profissionais, terminou a Profissionais semana passada e agora essa semana já começa a MasterChef Mais na Band.
Ana Paula, ela tem que reembolsar todo o dinheiro que ela investiu pra comprar a marca e trazer aqui pro Brasil, né, amigo? Por isso que nunca vai parar. Mas, seguindo adiante, na quarta-feira, dia 22, tem a estreia da primeira temporada do reality Squid Gaming The Challenge, lá na Netflix.
Já na quinta-feira, no dia 23, tem o lançamento da primeira temporada de Real Connection, na Globoplay.
E no dia 24, sexta-feira, LOL, Se Ri Já Era, volta para sua terceira temporada no Prime Video.
E por fim, mais ou menos importante, no domingo, dia 26, tem a estreia de Faraway Downs no Hulu. Bom, gente, o Fast News é um podcast oficial do bancodeseries.com.br. A produção fica a cargo de Eric Luthier e Pedro Rubens. Nosso colaborador é o Tom Carvalho e a edição de áudio também fica por conta de Pedro.
E não deixe de nos seguir no Apple Podcast, no Amazon Music, Google Podcast, Anchor, YouTube e Spotify. E quem estiver nos ouvindo lá pelo Spotify, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas.
Ah, e você sabia também que dá para marcar os episódios de Fast News lá no Banco de Séries? É só você digitar BDS espaço cast na barra de pesquisa do site. E assim você vai saber sempre onde você parou. Gente, muito obrigado. Eu sou o Eric.
E eu sou o Pedro, e essa foi mais uma edição do Fast News. Um cheiro pra vocês e uma boa semana, e melhoras pra Eric, óbvio. Né?
Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.